Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Mulheres presas têm alguns direitos específicos e para cada caso há uma exigência diferente também no atendimento. Vamos saber os detalhes com a Jennifer Santos.
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar de uma mulher acusada de tráfico de drogas. Isso aconteceu somente porque a mulher é mãe de um bebê de 1 ano. A justificativa é de que ela não possui antecedente criminal e a prisão domiciliar garantiria a proteção à maternidade e à infância. A promotora de justiça Raquel Fili, que é responsável por discutir a política de atenção às mulheres presas e egressas do sistema penal do Paraná, esclarece que a decisão do STF nada mais é que uma previsão legal para as mulheres que nunca tiveram problemas com a lei.
A decisão agora do Supremo Tribunal Federal trouxe um benefício para as mulheres que estão presas provisoriamente, ou seja, que elas ainda não têm condenação. Então, esse direito de ir para casa, cumprir prisão domiciliar porque tem filhos pequenos, isso pode ser atingido para as mulheres que ainda não tiveram uma sentença condenatória. Porém, as outras que já estão cumprindo pena, o juiz pode olhar caso a caso, cabendo o benefício, a necessidade dela ficar presa ou dela poder ir para casa. As mulheres têm alguns direitos específicos, como o direito à saúde, né, nas questões de prevenção ao câncer de mama, câncer de útero, tem direito de cumprir pena em estabelecimentos diferenciados daqueles que estão recolhidos os homens.
Em relação à mulher que está grávida e é presa no estado, o tratamento é diferenciado. Por lei, esta mulher deveria ficar em cela separada da penitenciária feminina de Piracicaba, na região metropolitana de Curitiba, e no momento do parto ser transferida para um hospital, como explica a promotora.
Quando elas estão grávidas, também tem um tratamento especial na atenção de sua saúde. Quando a criança nasce, por exemplo, também o tratamento, né, o atendimento de saúde dessa criança e da mãe também no pós-parto. É também importante lembrar o aleitamento. Essa mulher tem direito ao aleitamento da criança que nasceu até os 6 meses de idade. Então, são algumas especificidades, alguns direitos que são das mulheres. Embora a gente não esteja ainda no mundo ideal desse tratamento, do atendimento de saúde, do atendimento de higiene, o acolhimento dessas crianças não acontece da forma ideal, nós temos uma realidade no estado do Paraná, que são as presas que se encontram em delegacias de polícia, que são a maioria, né, são o maior número de presas que estão em delegacias de polícia, que estão lá, na verdade, quase que esquecidas, porque não há vagas no sistema penitenciário para que elas sejam colocadas em locais melhores e acabam ficando em carceragens sujas, difíceis. Nós temos que primeiro ter um local adequado para receber essas mulheres, para colocá-las, para que elas cumpram a restrição da liberdade delas. É isso que nós precisamos. E locais adequados, adaptados, que respeitem os direitos dessas pessoas, direito de saúde, de convivência com as pessoas que estão do lado de fora. Então, nós precisamos respeitar esses direitos para que elas, quando regressem à sociedade, ao convívio social, elas voltem de uma forma que não voltem piores, como hoje pode acontecer, com o tratamento que é dado.
As condições sociais que levam as mulheres a serem presas variam entre a pobreza ou mesmo a influência de algum familiar na criminalidade. Mas para que possam cumprir a restrição de liberdade, essas mulheres precisam ter direitos garantidos. De Curitiba, Jennifer Santos.
Um manuscrito raro com receitas médicas de 1703 vai virar livro. A obra faz parte do acervo da Fiocruz.
Receitas de medicamentos, prescrições, recomendações que mesclam conhecimentos acadêmicos e de povos tradicionais. O conteúdo faz parte de uma obra rara, o Formulário Médico, um manuscrito de 1703. A obra, declarada parte do Registro Memória do Mundo pela Unesco, pertence à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desde quando a instituição foi criada. A compilação do manuscrito em livro deve ser lançada ainda neste ano pela editora Fiocruz. Maria Cláudia Santiago, responsável pela seção de obras raras da Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz, detalha como a popularização do material pode originar diversas pesquisas.
Não só o campo médico ou o campo farmacêutico, que é uma coisa bem evidente, né, por conta das ervas, das plantas, das preparações, mas também aos campos da história, aos campos da antropologia, porque vai ter ali registros das relações sociais que aconteciam no período do Brasil colônia em que o livro foi produzido.
Na primeira página do manuscrito, há uma indicação de que ele foi encontrado dentro da Igreja São Francisco de Curitiba e consta também um carimbo de pertencimento a Oliveira Catrambi. Até o momento, as pesquisas indicam que o livro pode ter sido doado por Catrambi, que, no entanto, não é o autor do livro, para o cientista Oswaldo Cruz, já que participaram de uma expedição juntos. As pesquisas sobre o material, que já envolveram mais de 40 especialistas, revelam também que ele foi escrito por uma única pessoa e que há menção ao nome de um boticário. O autor da obra provavelmente viajava pelo Brasil. O manuscrito já está disponível na internet para consulta no site obrasraras.fiocruz.br. Antes de ser disponibilizado, ele passou por um trabalho de paleografia, que é o estudo de manuscritos antigos, para ser transcrito de forma a ser compreendido atualmente. A Fiocruz também desenvolve pesquisas sobre as formulações presentes na obra. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
A cada 5 segundos, uma empresa do ramo do e-commerce é fraudada no Brasil. O dado é alarmante, mas quem atua no setor precisa tomar alguns cuidados.
Se você adquiriu o presente do Dia dos Pais pela internet e teve algum problema, fique atento aos seus direitos e algumas dicas para fazer compras no meio digital com mais segurança. O volume de negócios online tem aumentado a cada ano e o número de golpes contra consumidores na internet não fica para trás. O faturamento do comércio eletrônico cresceu 7,5% em 2017 e para este ano o avanço deve ser de 12%, atingindo 53 bilhões de reais, estima o IBIT, que mede a reputação de lojas virtuais e estatísticas para o mercado. Porém, a cada 5 segundos, alguma empresa do comércio eletrônico sofre algum tipo de fraude no Brasil, segundo o estudo da Conduto, um sistema antifraude para e-commerce. De acordo com o especialista em defesa do consumidor Sérgio Tanuri, o golpe mais comum no comércio eletrônico é a propaganda enganosa e tentativas de roubos de dados bancários, daí a necessidade de redobrar a atenção diante da tela do computador.
Ter um ambiente virtual seguro, se informa o endereço comercial físico e com telefone fixo, porque site que não informa o endereço comercial físico da loja e também não informa o telefone fixo, tem que desconfiar.
Para se certificar sobre a proteção de dados pessoais em ambientes de comércio eletrônico, o consumidor deve verificar se no canto superior esquerdo aparece a figura de um cadeado fechado. Nesse caso,
trata de um ambiente virtual seguro no qual você pode fornecer seus dados como CPF e os dados do seu cartão de crédito. Ou seja, se não tiver aquele cadeado fechado, é um ambiente aberto e desprotegido.
Outro problema comum é o atraso ou falha na entrega de produtos, principalmente perto de datas comemorativas, como o Dia dos Pais, das Crianças e Black Friday. Para evitar dor de cabeça, o especialista Sérgio Tanuri aconselha pesquisar sobre a reputação das lojas virtuais antes das compras em ambiente digital.
O ideal é que o consumidor faça pesquisas em sites como o EBIT, o Reclame Aqui, inclusive no PROCON do seu estado, vê lá no cadastro de reclamações fundamentadas, para conferir a idoneidade da empresa.
Vale lembrar ainda do direito de arrependimento, que é uma regra de consumo específica para compras fora de loja física. O cliente tem 7 dias a partir do recebimento do produto para cancelar o negócio sem necessidade de justificativa. Além disso, todo o valor pago, inclusive pelo frete, deve ser devolvido de imediato. Uma dica final é verificar se o site é .com.br. Isso significa que a página na internet está hospedada no Brasil e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor terá validade. E lembre-se, o fornecedor é obrigado a cumprir as condições da oferta. Caso contrário, além do dinheiro de volta, é possível pedir na justiça a indenização por eventuais perdas e danos. Em caso de problemas, acesse a plataforma virtual consumidor.gov.br, um serviço público para a solução alternativa de conflitos de consumo. Da Rádio Nacional em Brasília, Wellington Barros.
O Paraná de hoje está terminando. Segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele e desejo um ótimo dia para você. E te espero na edição desta terça-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.